Muito boa tarde a todos, senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de 5 de maio. A primeira parte desta ordem do dia é a audiência aos conselhos de redação da RTP, Rádio e Televisão, sobre a perda de identidade, liberdade editorial e diversidade no serviço público pelas mudanças da imagem na RTP e pelo projeto Casa das Notícias. Muito bem. Portanto, todos sabemos como é que funcionam estas audições, portanto, os nossos convidados para esta audiência têm 10 minutos numa intervenção inicial, depois cada grupo parlamentar, por ordem decrescente, tem 5 minutos e depois temos intervenção final também 10 minutos aos nossos convidados. Estão presentes o Conselho de Redação Ana Isabel Costa, Gonçalo Costa Martins e Oriana Barcelos e o Conselho de Redação de Televisão Catarina Cadavez e Luís Vilar e Fernanda Andrade. Pronto, exatamente. Então, muito bem. Podemos então começar, tem 10 minutos, faz favor. Okay.
Em primeiro lugar, muito boa tarde e obrigada à 12ª Comissão por nos ter recebido, por ter acedido ao nosso pedido para sermos ouvidos em sede do Parlamento e em sede desta Comissão em particular. Explicar porque é que decidimos pedir esta audiência, em primeiro lugar, não é? O tema é identidade e diversidade e, ao mesmo tempo, também questões editoriais, porque é dessa matéria que tratam os conselhos de redação. São dois, a rádio e a televisão, apesar da empresa ser RTP, existe dentro da Rádio e Televisão de Portugal várias rádios e várias televisões e agora também várias plataformas digitais. E, portanto, é um meio muito diverso, bastante complexo, mas também uma mais-valia, no nosso entender, para o país e contribui também para a democracia, tanto como esta casa em que hoje viemos falar, porque tem a responsabilidade de levar não só ao território nacional, mas também aos países de língua oficial portuguesa e a todo o mundo, onde haja um português, gratuitamente, muitas formas de difusão, não só de informação, que é o que nós, Conselho de Redação, tratamos, mas também, convenhamos, de programação e daquilo que se passa em Portugal. Dito isto, nós entendemos que a Comissão Parlamentar da Cultura, Desporto e Juventude deve estar atenta àquilo que se passa, até porque uma das suas competências é monitorizar os serviços públicos de rádio e difusão portuguesa, portanto, também têm que o fazer relativamente aos privados, é evidente, mas pronto, relativamente ao serviço público, por maioria de razões, é uma das vossas competências e por isso é que viemos aqui falar convosco. Nós estávamos só, fomos informados desta mudança de imagem. Eu ia evitar, pensei um bocadinho para evitar a palavra, o inglesismo do rebranding, mas pronto, é o que os marketeers usam e nós também podemos usá-lo, não temos nenhum preconceito relativamente a isso, mas é uma mudança de imagem que nos foi comunicada assim, a posteriori, quando os conselhos de redação têm que se pronunciar sobre questões editoriais. No início foi-nos dito, quando colocámos esta questão à administração e às respectivas direções de informação, que esta era uma questão de gestão. É evidente que não queremos imiscuir-nos na gestão da Rádio e Televisão de Portugal, era o que faltava. Os gestores têm que ter liberdade de decisão, mas, no nosso entender, não é apenas de imagem que estamos a falar quando mudamos a forma como nos apresentamos ao público. Quando nos apresentamos ao público, e por isso é que nós pedimos que distribuíssem estas fotocópias a cores, para se poder ver com clareza que neste momento não é possível distinguir, através dos microfones com que nos apresentamos, qual de nós é que está a trabalhar para a rádio e qual de nós é que está a trabalhar para a televisão. Os microfones são exatamente iguais. E isto cria não só confusão no público, nos nossos entrevistados, a quem temos que explicar que isto não é para passar no telejornal às 8 da noite, que estamos a trabalhar para a rádio, e também dá uma ideia, já agora, de que estamos duplicados nos serviços. Porque, para quem está a ver televisão, e não é preciso estar a ver televisão, mesmo quem esteja numa sala como esta, se eu colocar aqui um microfone da rádio e outro microfone da televisão, não conseguem distinguir qual é que é qual. E isso é uma questão... Isto é uma questão... Desculpe? Ah, ok. Isto é uma questão de identidade dos serviços de rádio e de televisão, e no nosso entender, por isso mesmo é que os conselhos de redação, tal como diz a lei, deviam ter sido ouvidos. Somos nós que damos a cara no exterior, nós jornalistas, que damos a cara no exterior pela empresa, somos nós que representamos a empresa nos mais diversos sítios e, portanto, devíamos ter sido ouvidos nesta matéria antes desta mudança estratégica que... Segundo nos foi dito, teve por base um estudo que dizia que o público português, os nossos ouvintes, e principalmente os ouvintes e os telespectadores também, o público não reconhecia dentro da RTP as rádios. Não sabia que dentro da RTP, do universo RTP, existiam rádios. Ora, na nossa opinião, esta foi uma péssima estratégia de mostrar que existiram rádios, que existem rádios, porque as rádios assim ficaram mesmo completamente escondidas. E, portanto, para a RTP, a sigla RTP neste momento significa Rádio e Televisão de Portugal, mas em termos de marca, isto é em termos de empresa, se estamos a falar em termos de marca, o universo mental dos portugueses identifica a RTP como sendo uma empresa de televisão. Portanto, na nossa opinião, e foi isso que dissemos ao Conselho de Administração quando fomos ouvidos, era que a estratégia de marketing que devia ter sido seguida deveria ter sido a demonstrar como dentro da Rádio e Televisão de Portugal, empresa, existem também rádios e, portanto, fazem todas parte do serviço público. Ninguém nos conseguiu provar até agora que as pessoas não sabiam que a Antena 1, a Antena 2 e a Antena 3 eram serviço público de rádio. A única coisa que nos disseram relativamente a isto, para esta mudança, para este rebranding, era que era preciso pôr tudo debaixo do mesmo chapéu RTP e até foi muito evocado a BBC, é sempre, quando se trata de serviço público, a BBC é sempre o role model, não é? É sempre o modelo a seguir. Acontece que a BBC começou por ser uma rádio. A BBC primeiro foi rádio e depois agora é a televisão, várias rádios, várias televisões, vários serviços digitais e, portanto, é o universo BBC. Okay? Portanto, não podemos aplicar, tocur, um modelo exterior se a nossa realidade não é idêntica. Okay? E, para já, era esta a questão que eu vos queria... Só acrescentar uma coisa que eu acho que também é muito importante. Nós temos 10 minutos e eu vou repartir a palavra com o meu colega do Conselho de Redação da Televisão. E porquê que existem dois conselhos de redação, afinal, se nós somos a mesma empresa? Porque dentro da mesma empresa, lá está, mais uma vez, isto é uma empresa com várias marcas. Recusamos-nos a aceitar também a nova terminologia. A rádio, Antena 1, não é uma submarca. A rádio pública tem 90 anos. Não pode ser uma submarca. Nós recusamos aceitar que, e divulgar-nos, ou eu ia dizer vender-nos, pronto, é uma, também pode ser, vender-nos, é uma terminologia de marketing, outra vez, queríamos fugir a ela, mas pronto, nós recusamos vender-nos como uma submarca, porque nós não somos uma submarca, as rádios são marcas da RTP. A RTP é uma empresa e tem lá dentro várias marcas, a televisão, a RTP Notícias, a Rádio Antena 1, a Rádio Antena 2, a Rádio Antena 3 e agora também desapareceu a RDP Internacional e a RDP África, que passaram a chamar-se RTP África, sendo que englobam a rádio e a televisão. Os meus colegas não podem dirigir-se quando estão a entrevistar alguém e dizer eu sou da RTP África, porque então a pessoa vai pensar, então e a câmara? Onde é que está a câmara? Estou a falar, onde é que está a luzinha vermelha para eu falar? E da mesma forma, a RTP Internacional deixou de existir para dar lugar à RTP Mundo, onde se inclui a rádio RDP Internacional e a televisão RTP Internacional. Deixaram de existir qualquer uma das duas e agora são RTP Mundo. Mais uma vez, confusão, mais uma vez, identidade que se perde. E, na nossa opinião, era uma mais-valia, uma empresa com tantas identidades diferentes que podia fazer disso uma mais-valia, não faz sentido que as esconda. E agora passo a palavra ao Luís Vilar, ao seu Presidente, peço desculpa, é que passa a palavra.
Muito obrigado, muito bem. Tem a palavra, faz favor, Luís Vilar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos, à Comissão, por nos receber também, o Conselho de Redação da Televisão. Na verdade, não há muito mais a acrescentar àquilo que a Ana disse, embora, como membro do Conselho da Televisão, da Redação da Televisão, achamos que, na verdade, esta perda editorial é grande, porque há um património que vai sendo preservado e que é histórico tanto da rádio como da televisão, que é o arquivo, e o arquivo da rádio e o arquivo da televisão, obviamente, merecem